todos os ouvintes desse podcast. Nesse episódio, eu, Analice e minhas colegas de classe, Nicole Rocha e Karina, iremos falar sobre o estudo que analisa as previsões de Yuval Noah.
Olá, meu nome é Karina e hoje vou falar sobre o artigo O Futuro de Yuval Noah Harari, antecipado pelo Covid-19. Bem, primeiramente, o que eu achei interessante foi quando ele fala sobre o isolamento social, de como é ruim, que aquelas pessoas que não conseguem trabalhar em casa não vão conseguir fazer as mesmas coisas que fazem presencialmente. Como ele fala na página 17, trabalho na linha de fábrica e comércios classificados como não essenciais, mesmo os essenciais, tiveram, via de regra, o seu funcionamento restrito, afetando principalmente empregos de menor rendimento. Agora eu vou falar um pouco de três pontos. Um dos três pontos que me chamou a atenção foi quando menos esperamos, metade da população começou a enfrentar o desemprego e ficou à mercê de racha de renda baixa. Segundo ponto foi quando todos tivemos nossos hábitos e atividades paradas ao combate do Covid-19. Não só aqui no Brasil, como todo mundo, como nós podemos observar nos jornais todos os dias. Terceiro ponto foi no trecho. Cada fase da revolução modificou sensivelmente o modo de produção vigente. Ele cita rapidamente as inovações que vieram da Revolução Industrial. Agora vou falar um pouco dos impactos. Um dos impactos que tem e afetou tanto a mim e minha família foi sobre o desemprego. Minha mãe, que antes, no começo da pandemia, ela saía para vender os seus produtos, ficou e com a pandemia acabou ficando com seus produtos encalhados. Um outro impacto foi que quando, com o avanço da tecnologia, sabíamos que muitas tarefas realizadas pelos seres humanos seriam substituídas pelas inteligências artificiais. E um trecho ele fala que as áreas da atividade humana não está segura na fase da automação, só parcialmente que ela está segura. Outro impacto foi quando ele fala sobre a economia. Que sabemos que atualmente não está muito boa em virtude da pandemia, e isso levou famílias passando por necessidades e desemprego, onde dependemos do nosso governo e só podemos esperar a pandemia passar para voltarmos para o nosso costume de sempre.
Nicole Rocha, o ponto mais importante do artigo. O desemprego estrutural do futuro, gerado pela ampla e quase irrestrita automação de diversas atividades humanas, terá como resultado a formação de uma nova classe de pessoas, os inempregáveis ou inúteis. Pessoas que, no contexto do mercado de trabalho do futuro, não estarão apenas desempregadas momentaneamente, mas permanentemente, por não possuírem empregabilidade, ou seja, habilidades e qualificações necessárias para ocupar os poucos postos de trabalhos humanos ainda disponíveis. Os três pontos que mais chamaram a minha atenção. A quarta revolução industrial, ou quarta fase, que terá um impacto mais profundo e exponencial, se caracterizando por um conjunto de tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico. As principais inovações que diferenciam essa fase e permitem essa fusão são a manufatura aditiva, a inteligência artificial, a IoT, a biologia sintética e os sistemas ciberfísicos. O segundo ponto é o verdadeiro divisor de águas, segundo Harari, que é os humanos possuem dois tipos de habilidades, habilidade física e cognitiva. Aprender, analisar e comunicar e, acima de tudo, compreender emoções humanas que eram até então irreplicáveis pela máquina. O terceiro ponto é que os computadores, ao contrário dos indivíduos, podem se integrar a uma rede flexível por meio da internet das coisas, obtendo e processando informações em qualidade e volumes de rede muito além da capacidade humana. Como eu analiso os pontos levantados e os possíveis impactos na minha vida? Segundo o texto, desemprego em massa e automação são previsíveis para a quarta revolução industrial. E com a pandemia, esse processo foi acelerado. Em questão de meses, as taxas de desemprego pelo mundo apresentaram uma elevação vertiginosa. Em 2019, segundo as previsões da FMI, a taxa de desemprego mundial fechou em 6,9%. E esse ano irá fechar em 9,5. O efeito seria ainda mais intenso no Brasil. No dia 29 de março, com pautas diversas, houve protestos registrados em pelo menos 180 cidades do país e do exterior, aos gritos e cartazes como "Bolsonaro é mais perigoso que o vírus". Esses protestos pediam impeachment de Bolsonaro, a aceleração da vacinação contra o coronavírus e aumento do valor e extensão por mais tempo do auxílio emergencial. A rede de televisão francesa France 24 destacou a queda de popularidade de Bolsonaro em meio à pandemia e o fato de o presidente ter feito pouco caso sobre a severidade da doença, desincentivado o uso de máscaras e levantado dúvidas sobre a eficácia da vacina. O país supera as 450 mil mortes pelo vírus, com a taxa de desemprego de 14,4%.
Olá, meu nome é Annalise e eu vou começar falando o que eu achei de importante e o que eu gostei no estudo. Eu gostei que nesse estudo ele explica os conceitos e como são na prática o capitalismo, o comunismo, o socialismo e o neoliberalismo. E muitas vezes esses estudos eles abordam o tema como se os leitores já tivessem uma ampla bagagem de conhecimento sobre o assunto. E eu achei as ideias bem claras. Geralmente estudos desse tipo, eles dificultam a leitura para pessoas que não já têm uma bagagem. E eu achei isso bem importante para facilitar a leitura de pessoas no geral. Três pontos que chamaram a atenção. O primeiro foi no começo da página 12, quando ele fala sobre o potencial aumento de mercado de robôs. Isso me faz lembrar de vários filmes e jogos que tem essa temática, que retratam isso. E tem um jogo que eu gosto muito, que chama Become Human. Ele mostra isso que parece um universo paralelo, mas está muito próximo de acontecer, segundo o estudo. Mostra pessoas protestando contra o desemprego gerado porque os robôs estão tomando seus espaços. Mostra os robôs em diferentes cargos, em profissões. Mostram robôs tendo espaço no esporte. E isso é muito legal de se estudar. Isso é muito interessante para mim. E eu fico muito interessada porque a minha família, que trabalha como... A minha mãe, que trabalha como empregada, eu fico imaginando como seria o mercado de trabalho para ela com robôs tendo essa função de limpar a casa das pessoas e pessoas ricas que teriam condições de comprar esses robôs que limpassem as casas delas. Como isso afetaria a vida, além da minha vida, a vida da minha família também. O segundo ponto é na página 17, quando o estudo fala sobre o isolamento social provocado pela pandemia e o home office. A minha irmã, ela trabalha em home office e a vida dela mudou bastante por causa do isolamento social. E eu acho que quando eu entrar no mercado de trabalho, o home office ele vai ser mais comum para as pessoas e eu fico imaginando que talvez eu não consiga trabalhar presencialmente porque o home office esteja predominantemente no mercado de trabalho. E esse é um ponto que eu achei muito interessante também. O terceiro ponto é que na página 18, onde se fala sobre a renda básica e o auxílio emergencial que o governo federal deu para a população mais carente, eu achei super interessante que esse parágrafo ele está cheio sobre dados e mostra com detalhes o que realmente aconteceu aqui no Brasil. Eu, como uma pessoa da periferia da Zona Sul de São Paulo, eu achei que foi extremamente importante o auxílio emergencial para a população, e eu acho que isso demonstra que o estado mínimo é muito ruim para a população, principalmente da pirâmide mais baixo, E eu acho que os três pontos que eu peguei são, de alguma maneira, já afetaram a minha vida e vão continuar afetando porque a gente está falando muito sobre futuro. E é isso, esse foi o nosso episódio. Espero que tenha gostado, espero que tenha ficado claro os pontos que cada um abordou. E é isso. Tchau, até o próximo podcast.